Continuando sobre as leis de Rosh Hashanah, depois que nós terminamos a reza da noite, Yarvit, se costuma desejar um para o outro, Leshana Tova Tikatev Vetechatem, você seja para um bom ano escrito e selado. Para as mulheres se fala Leshana Tova Tikatevi Vetechatemi, no feminino, obviamente. Depois disso, nós vamos para casa, ou aqueles que tiveram que rezar em casa, e nós fazemos o Kiddush de Rosh Hashanah. E depois do Kiddush, se faz Netlat Yadayim, e ao comer pão, se mergulha o pão no mel, ou põe mel em cima do pão. E esse costume é um costume que tem aqueles que fazem só em Rosh Hashanah, tem aqueles que fazem de Rosh Hashanah a Yom Kippur, tem aqueles que fazem inclusive durante Sukkot e Shemini Atzeret. E tudo isso é para adoçar. Como que se adoça o ano com um pão do mel no pão? É para lembrar a gente. É uma indicação para a pessoa lembrar que ele precisa pedir para Hashem por um ano que seja muito doce. Ao longo da refeição, se costuma também comer alguns alimentos específicos. Então, primeira coisa, em Rosh Hashanah, não se come em nenhuma refeição alimentos que são azedos, para não indicar o contrário, nós queremos um ano doce. E existe uma preferência por alimentos mais adocicados, principalmente entre os Ashkenazim. Costuma comer um monte de tipos de comidas que são adocicadas. Tem pessoas até que comem carne adocicada em Rosh Hashanah. E em vários desses itens tem também o Yehi Ratzon, que consta em diversos Machzorim, que se fala e se aproveita para pedir para Hashem uma série de coisas boas. Logo no começo da refeição, depois que fazemos Hamotzi sobre o pão, se costuma pegar uma maçã. E se faz a brachá de Boré Peri Ha'etz. E se come maçã com mel. E nós falamos um Yehi Ratzon, pedindo para Hashem que ele renove para nós um ano bom e doce. E ao longo da refeição, tem vários outros itens que costuma comer, seja a cabeça do peixe, sejamos uma cabeça e não um rabo, seja o próprio peixe, que Hashem multiplique o nosso povo como os peixes do mar. O rimon, romance, costuma comer também por conta de tantas sementes, também pedindo para Hashem para que ele aumente os nossos méritos como as sementes da romã, e assim por diante. Tem vários e vários costumes de alimentos que se come na refeição de Rosh Hashanah. Tem aqueles que comem isso apenas na primeira noite e tem aqueles que repetem a dose na segunda noite. De dia não tem esse costume de comer todos esses alimentos, apenas que se come na refeição do dia, obviamente tem kiddush e se come pão com mel, e o resto é apenas o conceito de não comer coisas azedas e sem comer alimentos doces. Também consta nos livros que não se deve comer em Rosh Hashanah nozes. Isso porque noz tem o mesmo valor numérico de pecado. E nós não queremos lembrar esse tipo de coisa nesse dia. E também porque as nozes deixam a saliva um pouco grossa e a garganta um pouco pegando, e pode atrapalhar a pessoa depois a rezar ao longo do dia. Também consta nos livros que não se come uvas em Rosh Hashanah, porque uma das opiniões é que Adam Harishon, o fruto que Adam comeu, que era o fruto proibido, era a uva. Então nós não queremos também lembrar esta falha, esse pecado nesse dia, por isso que não se come uva. Mas é interessante que uva passa, nachalá é um costume de muitos e muitos e muitos anos, e isso nunca ninguém reclamou ou disse que indique alguma coisa negativa, muito pelo contrário, assim é o costume. Antes de falar sobre as preces de Rosh Hashanah de dia, vamos falar sobre a mitzvah de ouvir o shofar. Rosh Hashanah nós temos uma mitzvah da Torá de ouvir os toques do shofar. Isso no primeiro dia e no segundo dia. Nós temos a obrigação de ouvir esses toques. Quantos toques que nós temos que ouvir? Então nós temos que ouvir 30 toques. 30 toques. Ao longo da reza, se toca mais toques depois. Por quê? Porque existe um conceito que nossos sábios instituíram que fosse tocado o shofar ao longo das preces em cada uma das brachot da Amidá. Então por isso se toca mais toques quando se está na sinagoga, totalizando 100 toques. Os 30 toques que são necessários para cumprir a mitzvah são aqueles que se toca logo depois da brachá. Então, isso é algo que é necessário ouvir em Rosh Hashanah, indiferentemente se a pessoa está na sinagoga ou não está. Os demais 100, quer dizer, os demais 70, só se a pessoa está na sinagoga, ele tem a obrigação de ouvir. Se não, não tem, porque ele não está ouvindo a repetição da Amidá. E o principal desses toques, desses demais toques, é na repetição da Amidá. Como que funciona, então, para ouvir os toques do shofar? Primeira coisa, o shofar é feito de chifre de carneiro, que vem também lembrar o mérito de Akeidat Yitzhak. E por isso que nós usamos o chifre do carneiro e não de outros. Se alguns outros animais também serviria para tocar o shofar, mas nós não usamos e sim de carneiro. Esta é uma mitzvah, que é uma obrigação ligada ao tempo. E, portanto, as mulheres, a princípio, estão isentas desta mitzvah. Mas, entre os Ashkenazim, o costume é que as mulheres também ouvem o shofar, e todos os anos elas buscam ouvir o shofar. Então, nesse ano, não é diferente também ouvir o shofar. Quando vai-se ouvir o shofar, antes tem alguns trechos que se fala no Sidur, no Mahzor. Em seguida, aquele que vai tocar o shofar faz as brachot. Primeira brachá, a brachá da mitzvah, que Hashem nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou lishmoa kol shofar, ouvir o som do shofar. Em seguida, nós temos também a brachá de Shehecheyanu, por ser uma mitzvah novidade. Quanto a esse Shehecheyanu, não existe uma discussão se se faz no segundo dia ou não. Então, em grande parte das comunidades, se faz Shehecheyanu no segundo dia também. E geralmente quem toca o shofar usa alguma roupa nova para fazer o Shehecheyanu para ambas coisas, tanto para o shofar como para a roupa nova. E em algumas comunidades, não se faz Shehecheyanu no segundo dia. Depois que faz as brachot, começa a pessoa a tocar o shofar. A pessoa que está tocando o shofar deve ficar de pé, em honra ao público. As pessoas que estão ouvindo o shofar, teoricamente, podem sentar. E assim, de fato, entre os sefaradim, nos primeiros 30 toques, eles ficam sentados. E se a pessoa está ouvindo o shofar, teoricamente pode ficar sentado, mas existe um conceito de ficar de pé. Na Amidá, certamente, que os toques são chamados de toques de pé, tem que ficar de pé quando se ouve os toques da Amidá. Depois, um dado importante é que quando nós ouvimos as brachot, logicamente temos que responder amém para as brachot. Aqueles que no segundo dia não costumam falar Shehecheyanu, estão num lugar que se fala Shehecheyanu, não respondem amém para o Shehecheyanu, porque não é seu costume falar, para não ser uma interrupção. E a partir do momento que nós ouvimos a brachá, nós não podemos interromper com absolutamente nada, a não ser as preces em si, para que a brachá valha para todos os toques que você vai ouvir, tanto logo ali em seguida, como os toques ao longo do resto das preces. Bom, Rosh Hashanah é um dia muito especial. Então, mais ainda do que em todo o ano, Mais ainda que já normalmente não se pode conversar no meio da reza e deve se concentrar na reza, Rosh Hashanah muito mais ainda que deve se concentrar, e mais ainda que aqui estamos vendo que é terminantemente proibido se conversar outras coisas a não ser as preces. Se a pessoa precisa falar Tehilim, capítulos de Salmos, não tem problema de falar enquanto ainda não acabou de ouvir todos os toques do shofar. Mas não, obviamente, quando se está ouvindo. Quando estão tocando o shofar, tem que ficar totalmente parado, ouvir, prestar atenção nos toques. Da mesma forma, se a pessoa vai ao toalete, quando sai, tem que fazer a brachá de Asher Yatzar, pode fazer normalmente, não tem nenhum problema, é prece, não tem problema. O que não pode é ficar batendo papo e falando outras coisas, isso não se pode falar enquanto não acabou todas as rezas, não acabaram todas as rezas e Rosh Hashanah. Um detalhe importante é que quando se está na sinagoga, vai se ouvir os toques no meio da Amidá, onde quer que a pessoa esteja das preces, ele deve parar quando ele ouve, geralmente se bate na mesa, avisando que vai começar os toques, então tem que parar onde você está, ouça os toques e depois prossiga na sua prece. E como nós já mencionamos, quem não pode vir à sinagoga deve buscar e procurar alguém que possa tocar shofar, e, né, que saiba as leis do shofar, existem muitas regras, e a pessoa vai fazer as brachot. De preferência, se você vai ouvir não no público, então a pessoa que precisa ouvir que faz as brachot. Mas não é obrigatório, ele pode também, com certeza, ou quem vai tocar pode fazer as brachot também. E se ouve então as brachot e os toques com concentração e silêncio, e depois cumpriu a sua obrigação. Não se toca shofar cedinho, cedinho da manhã, se nossos mestres instituíram, tanto é que os toques são no meio da reza, né? Depois de shacharit, depois da leitura da Torá. Por que que é ali? Então nossos sábios tinham medo, receio, se vai se tocar shofar muito cedo, de repente, dependendo do país onde a pessoa vive, e principalmente na época do Talmud, na Babilônia, de repente os locais podem achar que os judeus estão se rebelando, estão tocando, vão fazer uma rebelião. Isso podia causar grandes problemas. Se já no meio do dia, já tem um monte de barulho, mas de manhã cedo assusta e podem achar que é uma rebelião. Por isso não se toca shofar cedinho da manhã, e sim um pouco mais tarde. Mas quanto mais cedo você puder cumprir a mitzvah, obviamente que é melhor, para não perder o horário, não perder os toques até o fim da tarde. Então até o pôr do sol, precisa ter ouvido o shofar, tanto no primeiro como no segundo dia.